A Rádio Atlântida procura a cada dia novas formas de comunicar, de estar mais perto de si, de continuar a fazer uma rádio para todos, que ouve as sugestões, as críticas e os elogios de cada um dos açorianos, para fazer desta uma rádio cada vez mais sua. A sua palavra conta. No telefone
296-201-910.
No e-mail
geral@radioatlantida.net.
Nas redes sociais,
Instagram e Facebook.
E também no WhatsApp
93-544-1405.
Fale connosco.
Alô, Rádio Atlântida.
Atlântida, orgulhosamente, a rádio que fala dos Açores. Em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores. A atualidade regional de cada dia.
Presidente do Governo Regional apela ao combate contra centralistas e critica atitude colonialista. Presidente da SATA diz que incumprimento da reestruturação implica devolver valores. A injustiça é uma realidade que exige a participação de todos, afirma Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores.
Principais títulos a desenvolver no simultâneo regional de rádios: Rádio Clube de Angra, Rádio Atlântida, Rádio Montanha, Rádio Clube Asas do Atlântico e Rádio Pico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As notícias editadas nos estúdios do Rádio Clube de Angra pelo Diogo Andrade. Boa tarde, Diogo.
Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional apelou ao combate contra os centralistas e criticou a atitude colonialista do Estado, que tem sido ingrato no financiamento às regiões autónomas. José Manuel Bolieiro falava na Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada, na conferência 50 anos de autonomia nas comunidades, organizada pela Secretaria dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do Executivo Açoriano.
O país é ingrato quando discute de forma atávica, manipuladora e de garroque uma lei de finanças e um regime financeiro de colaboração para o desenvolvimento do território integral do país. Porque nem sequer ponderou nunca o lado em que paga tributo a quem lhe dá valor estratégico e geopolítico. Continuo a achar que a principal mensagem é a de estamos a dar muito em solidariedade e vocês têm que gerir o pouco que lhes damos. Não é justo ter esse entendimento. Portanto, esse é um entendimento centralista, colonialista e do século passado. Precisamos de constantemente combater os centralistas. E os centralistas não têm cor partidária nem geografia. Estão em todos os partidos políticos e em todos os lugares. Às vezes mesmo nos lugares que reclamam de centralização. Alguns deles são centralistas. É preciso denunciar. Faz parte da democracia a capacidade da denúncia, a capacidade de afirmação de convicções e valorização dos nossos entendimentos. O nosso entendimento é democrático, é autonómico, é pela descentralização.
Antes da intervenção de Bolieiro e na mesma conferência, o antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, defendeu que o primeiro-ministro deveria pôr no olho da rua quem criou a atrapalhada no subsídio de mobilidade.
A cena que vimos ontem no Parlamento da República, aquela cena do partido que histórica e tradicionalmente foi o grande defensor das autonomias. Foi o partido a que nós dois pertencemos que teve na base da criação das autonomias políticas e Deus sabe com que obstáculos postos por outras formações políticas. Faz aquela cena no Parlamento da República de querer defender o indefensável. Aí o primeiro-ministro só tem uma solução, é pôr no olho da rua os tipos que criaram esta atrapalhada.
Alberto João Jardim liderou o governo da Madeira de 1978 a 2015. O presidente do Governo Regional disse ontem que a aprovação na generalidade da proposta de lei regional que dispensa a exigência da situação contributiva regularizada no acesso ao subsídio de mobilidade defende o interesse dos açorianos. José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada numa declaração proferida no Palácio da Conceição, a sede do Executivo Regional de Coligação, PSD-CDSPP. PPM.
Coerência e solidariedade com o Governo da República que se porta. Mas, na minha opinião, forma não adequada e injusta relativamente àquilo que é, para mim, a natureza justa da defesa dos interesses dos Açores. Eu luto contra o centralismo e ele existe em todos os partidos políticos. Nós conquistamos a autonomia lutando contra os centralistas. Infelizmente, não tem cor partidária, nem tem um tempo que já passou. Eles permanecem e nós vamos continuar a fazer a defesa dos interesses dos Açores.
Questionado sobre o sentido de voto dos três deputados social-democratas açorianos, Bolieiro referiu que foi articulado consigo.
Deram a voz principal, que foi a liberdade do seu sentido de voto, que aliás foi articulado, aliás, com a minha orientação de votarmos a favor das nossas propostas de lei, independentemente de qualquer exigência de disciplina de voto.
Por seu turno, o primeiro-ministro admitiu que existem divergências no seio da AD, contudo, está sempre disponível para dialogar.
Eu não conheço um governo que tenha olhado para esta questão da mobilidade com o destaque, com a consequência que este governo e o aquele que antecedeu também da mesma formação política o fez. Sinceramente, nós não desconhecemos que pelo caminho há algumas divergências, pelo caminho houve e há ainda questões a dirimir e temos um diálogo aberto com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, sempre com o princípio de responder às necessidades dos madeirenses, dos portosantenses, dos açorianos, mas ao mesmo tempo de ter critérios de gestão transparente, equitativa e de justiça para todos os portugueses.
Luís Montenegro a referir-se às regiões autónomas sobre o acesso ao subsídio social de mobilidade. O presidente do Grupo SATA revelou ontem que o incumprimento das medidas impostas pela Comissão Europeia no processo de reestruturação da empresa implica devolver os valores recebidos a título de ajudas do Estado na totalidade ou parcialmente.
Vamos ter que devolver os auxílios SAD que recebemos. E, portanto, eu gostaria de saber como é que isso será possível devolver os auxílios SAD que recebemos e que salvaram o Grupo SAD.
Tiago Santos falava na Comissão Especializada Permanente de Economia no âmbito da resolução do Parlamento dos Açores sobre o processo de privatização da Azores Airlines e também do Handling. Tiago Santos considerou que a privatização do Handling da empresa não é uma decisão tomada de ânimo leve, mas sim um compromisso da SAT e dos governos da República e dos Açores perante a Comissão Europeia.
Esperamos que até ao final do mês de março seja possível ter a nova empresa constituída e a funcionar. De acordo com a lei, tanto os credores, e hoje de manhã não falamos em credores, mas também há credores que se podem opor à transmissão, como trabalhadores, têm um prazo de 3 meses para poderem opor-se à transmissão. E esse prazo acaba no final do mês de março.
A iniciativa de ouvir o CEO da SAT a partir do PSD, uma vez que o Bloco de Esquerda, autor da resolução sobre a audição do processo de privatização da Azores Airlines e do Handling, contemplou apenas a audição da Comissão dos Trabalhadores e dos sindicatos, o Sintac e o Citava. Ora, o coordenador da Comissão de Trabalhadores da SATA, Era Sores, manifestou ontem profunda preocupação com a privatização de 100% do Handling, o serviço de assistência em escala, alertando ser um risco estrutural com implicações para trabalhadores e todos os açorianos.
Os ânimos trabalhadores estão neste momento muito apreensivos. Estão com medo, estão com receio. A União Europeia apenas aprovou um plano, foi apresentado pelo acionista. E este plano foi feito pelo governo. Se foi PSD, se foi PS, se foi Bloco de Esquerda, não nos interessa. Eu acho que na altura que foi feito este acordo, não houve a real noção do perigo que estávamos a correr. Para nós é um erro crasso, é um erro gigante. Isso significa degradação de serviço, redução de equipas, menor capacidade de resposta e um risco real de isolamento dizia as mais pequenas. Privatizar o ENI significa também abdicar do controle sobre taxas, horários, prioridades operacionais e capacidade de resposta em emergência. Nunca o Governo, nem nunca o Conselho de Administração nos informou que iríamos fazer um processo de reestruturação onde o qual íamos incluir o ENI.
Dário Ponte falava numa audição na Comissão Especializada Permanente de Economia da Assembleia Legislativa em Ponta Delgada. A audição surge na sequência de um requerimento do deputado único do Bloco de Esquerda, António Lima, que pediu a audição no Parlamento Regional da Comissão de Trabalhadores e Sindicatos da SATER Açores, que se queixam de não terem sido devidamente envolvidos no processo de privatização do handling da Companhia Aérea Açoriana. Ontem, na audição, Dário Ponte defendeu que o transporte aéreo nos Açores não é um luxo, alertando que em aeroportos de menor tráfego o investimento privado será mínimo ou inexistente, o que poderá levar à degradação dos serviços, redução de equipas, menor capacidade de resposta e um risco real de isolamento nas ilhas mais pequenas. A SATA prevê formalizar, em março, a separação do handling com a criação de uma nova empresa e iniciar o processo de privatização daquele serviço. O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o CITAVA, Fernando Henriques, considerou ontem extremamente perigoso o grupo SATA ficar nas mãos de um privado e afirmou que a União Europeia toma decisões contrárias à vontade dos povos. Dirigentes do CITAVA foram ouvidos também na Comissão Especializada Permanente de Economia, no âmbito da resolução do Parlamento dos Açores sobre o processo de privatização da Azores Airlines. De acordo com Fernando Henriques, a SATA é uma empresa estratégica de que depende a soberania da região autónoma.
Aquilo que nos parece é que, de facto, não houve planeamento nem, enfim, nem estudo do impacto que esta decisão vai ter naquilo que será a operação da SATA no curto prazo. Aquilo que nós antevemos é que o custo da operação da AMDAN na região autónoma dos Açores sofra um aumento.
Por seu turno, Vítor Mendes, também do CITAVA, referiu sobre a privatização do handling da SATA que este processo foi apresentado como inevitável pelo governo, mas é arriscado e profundamente errado e não corresponde às exigências da Comissão Europeia.
Este processo não só é arriscado, como é profundamente errado. E não dizemos done in love, dizemos porque ao longo dos meses temos colocado questões concretas, objetivas, legítimas, e não obtemos respostas nem da administração nem da tutela. A Comissão pede a separação contabilística, a transparência e mecanismos que impeçam a subsidiação cruzada. Tudo isto pode ser feito dentro da SATER Açores. Criar uma nova empresa significa duplicar direções, sistemas, serviços partilhados, estruturas administrativas. E apesar de repetidamente perguntarmos, ninguém nos diz e ninguém nos consegue dizer quanto vai custar tudo isto.
Já Filipe Rocha, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, o CITAC, referiu também, em sede de comissão parlamentar, que discorda claramente da privatização do handling e de este sair do controlo do operador aéreo, sendo a favor da separação contabilística.
A Diretiva Europeia 96/107/CE não impõe a privatização do handling, apenas exige a separação contabilística entre atividades, não a separação jurídica nem a venda. A privatização é, neste caso, em particular, uma opção política, não é uma imposição europeia, ao contrário do que se tem veiculado ao longo do tempo. Não se compreende como é que se pode ter uma rentabilização de custos ganhando um serviço que depois vai ser comprado. A SATER Açores não é uma companhia qualquer, não é apenas uma companhia de aviação. O seu objeto de negócio é a mobilidade dos açorianos.
Processos de privatização do handling da SATA e da Azores Airlines em discussão na Comissão Especializada Permanente de Economia. A base das Lages, na Ilha Terceira, registou na tarde de quarta-feira o maior movimento de aeronaves militares dos Estados Unidos, constatando a agência Lusa no próprio local. Estavam estacionados na base das Lajes 11 reabastecedores KC-46, 12 caças F-16 e um cargueiro militar C-17. A Lusa questionou por escrito a Força Aérea Norte-Americana na base das Lajes sobre este aumento de movimento de aeronaves, mas até o momento não obteve resposta. A agência Lusa também contactou o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para obter esclarecimentos sobre estas movimentações nas Lajes, o qual afirmou que o Comando Europeu dos Estados Unidos recebe regularmente aeronaves e pessoal militar dos Estados Unidos em trânsito, de acordo com os acordos de acesso, base e sobrevoo celebrados com aliados e parceiros. Contactados igualmente pela agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português escusou-se a comentar e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional aprovou uma resolução para assegurar a renovação do programa Novos Idosos, que presta apoio aos idosos no domicílio, com recurso a 5,5 milhões de euros no Orçamento Regional. O Executivo açoriano lembra que a criação daquele programa no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, em 2022, permitiu criar uma resposta inovadora, diferenciada e, sobretudo, de proximidade, permitindo às pessoas idosas a permanência na sua habitação o máximo de tempo possível. Ora, o Conselho do Governo Regional, que esteve reunido ontem, também aprovou uma resolução que autoriza a realização da despesa para a construção de 16 moradias na freguesia das Sete Cidades, em Ponta Delgada, com o preço base de 3,1 milhões de euros, tendo decidido também manter em 2026 o passe social gratuito com um limite orçamental de 950 mil euros. O Conselho do Governo aprovou a realização de contratos-programa para assegurar o financiamento da Associação para a Valorização Económica dos Açores em 620 mil euros e a Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais em 391 mil euros, além de um apoio à Academia Açoriana Universidade dos Açores em 252 mil euros para a modernização tecnológica do Observatório da Montanha do Pico. Foi ainda aprovada a revisão do regulamento do Serviço de Transporte Terrestre de Doentes e a resolução que autoriza a concessão de subsídios para apoiar projetos de caráter social, económico, cultural, desportivo e religioso que visem a salvaguarda das tradições, usos e costumes, o património regional ou a promoção da região por parte da Presidência do Governo Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Dia Mundial da Justiça Social assinala-se hoje e surgiu porque a injustiça é uma realidade. Quem o diz é Piedade Lalanda, a Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, que refere que foi com base nessa situação que as Nações Unidas criaram a comemoração com a finalidade de trazer a debate as áreas onde a injustiça acontece. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Segundo a também socióloga, a justiça social alicerça-se na dignidade, na paz e no equilíbrio. Ameaças a estes valores devem servir de alerta para potenciais cenários de injustiça social. A responsável defende a urgência de combater as desigualdades de género no arquipélago, sobretudo no que diz respeito à violência doméstica, alertando para uma naturalização de comportamentos agressivos enraizados na cultura local. Para a responsável, esta realidade compromete a dignidade de mulheres e crianças. A situação das pessoas sem abrigo e com dependências é outra das injustiças apontadas por Piedade Lalanda.
E essa situação é também configura uma situação de injustiça na medida em que essas pessoas não têm uma resposta adequada à circunstância em que estão inseridas ou que estão a viver. Não é em si o problema que é de injustiça, mas sim o fato de nós não olharmos para esse problema da forma mais adequada. E se a situação se agrava, se há um aumento de situações de pessoas na condição de sem-abrigo, ou se há um aumento de pessoas com problemas relacionados, por exemplo, com as dependências, então é porque algo está a falhar na resposta que é dada a essas situações. E isso é, sem dúvida, um problema que tem que ser quantificado, abordado, mas de uma forma integrada. Não é para varrermos para baixo do tapete e ficarmos bem com a nossa consciência, mas é percebermos estruturalmente o que é que está a falhar nessa realidade.
A Presidente do CESA manifestou ainda preocupação com o abandono escolar precoce na região, apontando falhas no sistema educativo que não foi capaz de cativar nem a seduzir estes alunos a prosseguirem os seus estudos. Piedade Lalanda assegura que as injustiças podem ser perfeitamente corrigidas com a participação de todos.
Nós não estamos condenados a ter situações de injustiça social. Se todos aqueles que estão envolvidos nesta cadeia, seja por via do sistema educativo, seja por via do sistema laboral, né, das empresas e das instituições públicas que acolhem e que integram as pessoas, seja por via do contexto familiar, seja por via da cidadania em geral, nós todos temos um papel importante em denunciar as injustiças e em contribuir para que haja mais justiça social. E não é preciso inventar a pólvora. As leis existem, os direitos estão publicados, é uma questão de respeitar esses direitos que cada um de nós tem.
Embora o arquipélago tenha registado progressos em setores como a redução do risco de pobreza, a Presidente do CESA alerta que não devemos ficar iludidos. Para a responsável, existem indicadores que revelam o outro lado da moeda. Deu como exemplos a falta de habitação acessível e a persistência de discriminações baseadas no género ou na deficiência que continuam a penalizar cidadãos tanto no mercado de trabalho como no contexto escolar.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.